Vamos continuar o livro A Bolsa Amarela? Então, lembra do outro capítulo? Terminou com a Raquel tinha escrito um romance, depois das cartas que ela escreveu para Lorelai, e tudo deu confusão. E quanto mais confusão dava o fato dela escrever, a vontade dela escrever aumentava. E ela estava pensando como que ela podia esconder, guardar essa vontade sem que ninguém percebesse. Essa vontade mais aquelas outras duas, a vontade que ela tinha de ser grande e de ser menino. Como será que ela resolveu isso? Vamos para o terceiro capítulo? Vamos! Então, é nesse capítulo que vamos conhecer a Bolsa Amarela. Então, se prepara que lá vem história. Temporada 7, episódio número 3, A Bolsa Amarela. Meu irmão chegou em casa com um embrulho e gritou lá da porta: "Pacote da tia Brunilda!" Todo mundo correu. Minha irmã foi a primeira que falou: "Olha, olha como veio muita coisa!" Eles rebentaram o barbante, rasgaram o papel, tudo se espalhou na mesa. Foi aquela confusão. "O vestido vermelho é meu!" "Que colar bacana! Vai combinar com meu suéter. Vê se veio alguma camisa do tio Juro pra mim." "Uau, que sapato! Tá com jeito de ser meu número." Eu fico boba de ver como a tia Brunilda compra roupa. Ela compra e enjoa. Enjoa de tudo. Vestido, bolsa, sapato, blusa. Usa 3, 4, 5 vezes e pronto, enjoa. Outro dia eu até perguntei para minha mãe: "Se ela enjoa tão depressa, para que ela compra tanto? É para poder enjoar mais?" Mas ninguém me deu bola. Eu fiquei pensando no tio Júlio. Meu pai diz que ele dá um duro danado para ganhar dinheiro que ganha. Se eu fosse ele, eu ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa um bocado esquisita é que se ele reclama, ela diz logo: "Vou arranjar um emprego." Aí ele fala: "De jeito nenhum", e dá mais dinheiro para ela comprar mais. E para continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essas coisas. E não parava de sair coisa do pacote. Minha mãe falou: "Ah, que boazinha que é a Brunilda. Sabe como a gente vive apertado e cada vez manda mais roupa." Eu parei de fazer o meu dever e fiquei só espiando. Vi aparecer uma bolsa. Todo mundo pegou, examinou, achou feia e deixou para lá. Antes, quando chegavam os pacotes da tia Brunilda e não sobrava nada para mim, eu ficava numa chateação daquelas. E se eu pedia qualquer coisa, o pessoal falava logo: "Ora, Raquel, a tia Brunilda só manda roupa de gente grande, não serve para você." E eu falava: "É só cortar, diminuir." "Não adianta. Mesmo diminuindo, tudo continua com cara de roupa de gente grande." "Roupa não tem cara." "Tem sim, senhora." E na verdade, eu nunca fiquei com nada. Todas as vezes, num instantinho, sumiam com tudo. E usavam, 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 até pifar. Aí no dia que a roupa pifava, a gente ajeitava daqui e dali e a roupa ficava pra mim. Eu não dizia nada. Até que uma vez não resisti e perguntei: "Quer dizer que quando a roupa pifa, pifa também a tal cara de roupa de gente grande?" E o pessoal falou que sim, que era isso mesmo. É por causa dessas coisas que eu queria tanto crescer. Gente grande tá sempre achando que criança tá por fora. Aí, dessa vez, aconteceu uma coisa diferente. De repente, sobrou uma coisa pra mim. Toma, Raquel, fica pra você. Sabe o que era? Era a bolsa. A bolsa por fora era amarela. Eu achei isso genial. Pra mim, amarelo é a cor mais bonita que existe. Mas não era um amarelo sempre igual. Às vezes era forte, mas depois ficava fraco. Não sei se porque ele já tinha desbotado um pouco ou porque já nasceu assim mesmo. Resolvendo que ser sempre igual é muito chato. A bolsa era grande. Tinha até mais tamanho de sacola do que de bolsa. Mas, vai ver, ela era que nem eu. Achava que ser pequena não é bom. A bolsa não era sozinha. Entendeu? Ela não era sozinha. Porque ela tinha outras partes. Tinha uma alça. Tinha uma alça grande. Foi só pendurar a alça no ombro que a bolsa arrastou no chão. Eu pensei o que eu vou fazer. Então dei um nó. Dei um nó bem no meio da alça. Resolvi o problema. E eu acho que ela ficou até mais legal. Não sei o nome do tecido de que era feita a bolsa amarela, mas era um tecido grosso. E se a gente passava a mão, arranhava um pouco. Eu olhei bem de perto e vi os fios do tecido passando um por cima do outro, mais direitinho, sem fazer bagunça nem nada. Eu achei isso bem legal. Mas o que eu ainda achei mais legal foi ver que o tecido esticava. Vai dar para guardar um bocado de coisa aí dentro. A bolsa por dentro. Eu abri devagarinho. Na verdade, eu estava com medo danado de ser tudo vazio. Então, espiei. Nem acreditei. Espiei melhor. Caramba, que legal! Eu berrei, mas berrei por dentro, assim, só no pensamento. Ninguém escutou e nem olhou. A bolsa tinha 7 filhos. Filhos são os bolsos. É que eu sempre achei que bolso é filho da bolsa. E os 7 moravam assim. Em cima, um grandão de cada lado. Os 2 com zíper. Aí eu abri, fechei. Abri, fechei. Abri, fechei. Ai, que legal. Tá funcionando. Logo embaixo, tinha mais 2 bolsos menores, que fechavam com um botão. Num dos lados tinha um outro, tão magro e tão comprido que eu fiquei pensando o que eu podia guardar ali dentro. Um guarda-chuva? Um martelo? Um cabide em pé? Não sei. No outro lado tinha um bolso pequeno, feito de tecido franzidinho, que esticou todo quando eu botei a mão dentro dele. Eu botei as 2 mãos e esticou ainda mais. Era um bolso com mania de sanfona. Como eu ia dar coisa para guardar ali? Ai, que bom! E por último, tinha um bem pequenininho, que eu logo achei que era o bebê da bolsa. Comecei a pensar em tudo que eu ia esconder na bolsa amarela. Puxa vida, estava até parecendo o quintal da minha outra casa, com tanto esconderijo bom, que fecha, que estica, que é pequeno, que é grande. Mas tinha uma vantagem: a bolsa eu podia levar sempre a tiracolo, o quintal não. o fecho. A bolsa amarela não tinha fecho. Já pensou? Então resolvi que naquele dia mesmo eu ia arranjar um fecho para ela. Peguei um dinheiro que eu estava economizando e fui numa casa que conserta e reforma bolsas. Eu falei que queria um fecho e o vendedor me mostrou um, dizendo que era o melhor que ele tinha. Custava muito caro, meu dinheiro não dava. Aí eu vi um outro, apontei e perguntei: e aquele? Era um fecho meio pobre, mas brilhando que só vendo. O moço da loja fez cara de pouco caso, disse que não era bom. Aí eu experimentei. Ah, mas ele abre e fecha tão bem. O homem disse que o fecho era muito barato, que ia enguiçar. Ah, eu vibrei. Era isso mesmo que eu estava querendo. Um fecho com vontade de enguiçar. Pedi para o vendedor ir atender outro freguês enquanto eu pensava um pouco. Virei pro fecho e passei uma cantada nele. Escuta aqui, seu fecho. Eu quero guardar umas coisas bem guardadas aqui dentro dessa bolsa. Mas você sabe como é que é, né? Às vezes vão abrindo a bolsa da gente assim, sem mais nem menos. Se isso acontecer, você precisa enguiçar. Entendeu? Você enguiça quando eu pensar. Enguiça. Você enguiça, sim? Você consegue? O fecho ficou olhando para minha cara. Não disse que sim nem que não. Eu vi que, na verdade, ele estava querendo uma coisa em troca. Olha, eu já vi que você tem mania de brilhar. Se você enguiçar na hora que precisa, eu prometo viver polindo você para te deixar com essa pinta de espelho, certo? O fecho falou um tique bem baixinho, com todo jeito de certo. Então eu chamei o vendedor e pedi para ele botar o fecho na bolsa. Quando cheguei em casa e arrumei tudo que eu queria na bolsa amarela, eu peguei os nomes que eu vinha juntando e botei no bolso sanfona. No bolso comprido, eu deixei vazio, esperando uma coisa bem magra para esconder lá dentro. No bolso bebê, eu guardei um alfinete de fralda que eu tinha achado na rua. E no bolso de botão, escondi uns retratos do quintal da minha outra casa, uns desenhos que eu tinha feito e umas coisas que eu andava pensando. Abri um zip e escondi bem lá no fundo a minha vontade de crescer e fechei o zip rapidinho. Abri outro zip do outro bolso e escondi mais fundo ainda a minha vontade de escrever. Fechei o zip rapidinho. No outro bolso de botão, eu exprimi a vontade de ter nascido garoto. Exprimi até dar. Ela andava muito grande. Foi um custo pro botão fechar. Pronto. A arrumação tinha ficado legal. Minhas vontades estavam presas na bolsa amarela. Ninguém mais ia ver a cara delas.